Via Brácara. A história, o património, a cultura e as tradições de Braga em 5 minutos. Quartas-feiras, às 12h35, na Antena da RUM, uma aula de bracarologia com Rui Ferreira.
Nesta Via Brácara, hoje fazemos viagem pelas romarias de inverno, que por este tempo marcam o ritmo do Entre Douro e Minho. O Entre Douro e Minho é conhecido pela sua forma peculiar de celebrar. As romarias são um dos elementos que melhor distinguem este vasto território onde nasceu Portugal e no qual a identidade das suas gentes e cotidiano é mais vincada. Mas não se pense, porém, que a região minhota só exibe os seus excessivos e peculiares folguedos durante o período estival. Além da celebração da Páscoa, que detém um âmbito muito particular, há um outro momento do calendário em que o povo minhoto sai às ruas para festejar e rumo à capela do seu santo. Todavia, não é durante o verão, mas precisamente quando o frio faz notar o seu mais intenso rigor. Eis que, imediatamente após o ciclo de Natal, se inicia um período em que centenas de localidades experimentam vigorosos festejos em honra do seu orago. Não se admire, pois, se entre meados de janeiro e os primeiros dias de fevereiro, escutar o estalar de foguetório, perceber uma capelinha iluminada ao longe e sentir o cheiro a farturas e pipocas. O ciclo das romarias de inverno arranca formalmente a 10 de janeiro, com as peculiares devoções ao São Gonçalo de Amarante, o casamenteiro das velhas, celebrado em muitos lugares da região. Segue-se a 15 de janeiro a festa de Santo Amaro, o monge beneditino muito acarinhado por ser poderoso intercessor das doenças de ossos. Com memória obrigatória na Arquidiocese de Braga, no território bracarense celebra-se Santo Amaro na freguesia de Vimieiro, mas também é um culto muito procurado na Sé Primaz, onde tem um altar que lhe é dedicado. Algumas destas celebrações, curiosamente, coincidem com rituais associados à luz, a mesma que no inverno se torna mais ausente e cujo calor e vigor são aguardados para a revitalização da natureza e das lavouras. Janeiro e fevereiro são os meses em que o frio se torna mais rigoroso e em que a natureza é menos generosa nos frutos concedidos. É, pois, plausível especular sobre um vínculo destas festas a práticas ancestrais. O mártir São Vicente, cuja festa decorre a 22 de janeiro, é assinalado com grandes fogueiras, como acontece no adro do seu templo bracarense, onde se celebra uma das maiores romarias da cidade, depois do São João. A fogueira acende-se na noite da véspera do Dia do Santo. A devoção ao diácono natural da cidade espanhola do Huesca está ainda associada ao acender de velas para a proteção da varíola, doença que outrora vitimava largo número de crianças. No entanto, é a festa da Senhora das Candeias ou de Nossa Senhora da Luz aquela que mais significativamente celebra o advento da luminosidade, atirando estas manifestações para rituais anteriores ao próprio cristianismo. Esta especial veneração foi adotada pelo rito romano no século VII, segundo se supõe sob influência bizantina. A celebração fixada a 2 de fevereiro memora o episódio da apresentação de Jesus no templo e da purificação de Nossa Senhora, práticas do judaísmo que se revelavam da maior importância para a mulher na sociedade semita. Como mandava a lei judaica, 40 dias após o parto, a progenitora era purificada do seu pecado. São inúmeras as festas que se fazem em honra desta evocação mariana, também conhecida como a Candelária. A temática da luz é exaltada nesta celebração precisamente por causa do cântico de Simeão que se refere a Jesus Cristo como a luz que ilumina as nações. Devido a este facto, durante as celebrações, os cristãos são convidados a conduzir uma vela. Segundo os cânones litúrgicos, esta celebração implica a benção de velas no espaço exterior do templo, onde vai decorrer a celebração, podendo implicar uma mais dilatada ou mais abreviada procissão. O termo candelário ou candeias deriva precisamente deste costume. Uma referência ainda para a festa de São Sebastião, assinalada a 20 de janeiro, que está associada a práticas de proteção das fomes, pestes e guerras. Aliás, a festa em honra deste mártir cristão tornou-se obrigatória em certos momentos da história, tendo feito surgir inúmeros espaços de culto em sua honra em diversas localidades. Na cidade de Braga, a sua capela de origem medieval, mas reedificada em 1717 por Dom Rodrigo de Moura Teles, continua a celebrar o seu orago no dia do santo, mas também em São Mamé de Deste, Dume, Mira de Tibães ou Palmeira, detém singulares manifestações deste culto. O ciclo de romarias de inverno termina a 3 de fevereiro, com a celebração de São Brás, orago com incomensurável número de capelas e igrejas por todo o Minho, inclusive nas freguesias bracarenses de Gualtar e São Pedro de Merlim, onde se realizam notadas celebrações. Protetor das doenças de garganta, que sempre abalaram a humanidade, particularmente durante o rigor das invernias, celebra-se no momento oportuno em que este género de maleitas mais afeta os seus devotos. Por isso mesmo, afirma-se como uma das mais populares e repetidas festas deste período especial do calendário. Com as romarias de inverno, está cumprida a nossa paragem de hoje. Continue connosco nesta Via Brácara.